Esse papo já tá qualquer coisa. Você já tá pra lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida. Já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se aveste não, baião de dois.
Saudações tricolores, eu sou Alexandre Andrade. Esse aqui é o podcast Esquadrão 71, programa de número 109. Vocês estão ouvindo ao fundo aí Caetano Veloso cantando qualquer coisa. Uma sugestão de Edgar, que está aqui comigo e com Igão, para poder fazer o programa de hoje. Homenagem para a Copa, Edgar?
Saudações de colores, exatamente. É Marrocos, né? Semifinalista. Primeiro país africano a chegar na semifinal. Primeiro país árabe também a chegar, né? Um momento histórico e uma homenagem, né? Caetano, você vai achar a música de Caetano pra tudo aí, né?
Tem referência pra tudo, né, velho?
Pra tudo, é foda, o cara é foda. E aí, uma homenagem aí a Marrocos. A Copa não foi, né? Não chegou até a gente esperava o Brasil. Mas tem o que comemorar nela, né? Vamos torcer pro Marrocos aí.
É isso aí. Apesar de Caetano não citar o Marrocos, né? Literalmente nessa música, né? Mas ele fala, né, que esse papo já tá qualquer coisa, você tá pra lá de Marrakech. Marrakech, é. Igão, traga aí seu destaque pro programa de hoje.
Meu destaque é que, apesar dessa música aí referente à Copa, né, fazendo referência à Copa, hoje a gente vai falar de Bahia.
É isso aí. Nosso programa passado a gente falou, né, da Copa. Galera caiu no clickbait ali, a gente, porra de Copa, aqui é Bahia, mas a gente falou de Copa, foi um programa legal, gostoso de gravar, mas agora vamos voltar ao normal aí, a gente errou tudo na projeção.
Agora literalmente, porra de Copa, agora é Bahia mesmo, né?
Ah, é, agora é Bahia, mas a gente errou quase tudo. Ó, nossas quartas de final, não vou nem pra oitavas, que oitavas já, mas nossas quartas eram Holanda e Argentina, a gente acertou, e botou a Argentina passando, pronto, acertamos essa aqui, botamos Brasil e Alemanha, com o Brasil passando, foi Brasil e Croácia, né, e quem passou foi a Croácia, Senegal e França, com a França passando, foi Inglaterra e França, e a de baixo, que a gente botou Espanha e Uruguai. Essa aí foi completamente errada, né? Essa aí foi Portugal e Marrocos. Mas é isso aí, vamos falar de Bahia, a pauta do programa de hoje. É, a gente vai só, como a gente não falou aqui da SAF, né, da aprovação, vamos só recapitular aqui a aprovação, né, agora já é efetivamente aprovado, e falar sobre a transição aí. É, o Bahia hoje apresentou, né, o técnico, entrevista coletiva dele, também já tem diretor de futebol, né, Carlos Eduardo Santoro. É, ele não deu entrevista hoje, ele fez um breve pronunciamento, ele vai dar entrevista acho que amanhã ou depois, era amanhã, mas foi transferido para depois, e os jogadores que aí que estão saindo, os que possivelmente podem chegar.
É, uma curiosidade aqui, Alexandre, é Santoro, ele é espanhol, é?
Não, brasileiro.
Brasileiro?
Ah. É, sotaque de paulista, assim, bem, bem carregado, inclusive. Ele tem alguma... A família dele tem alguma ligação com... Acho que a irmã dele morou em Salvador, era casada com um baiano, alguma coisa assim. A irmã dele foi uma dessas... Tipo a esposa de Fernandão, ficava na rede social, né, lá biscoitando com os torcedores do Bahia. A irmã dele, durante esse processo aí, ficou nesse... É, fazendo postagem, curtindo postagem de Barbaço, do Bahia, as coisas assim. Eu acho que a irmã dele morou em Salvador.
Ah, então beleza, irmão. Foi ato falho meu, então. Achei que ele era de fora.
Não. A comissão técnica, né, que foi apresentada hoje, que, assim, eu acho que... Antes da gente ir para a comissão técnica, vamos falar logo da aprovação, né? É. Foi aprovado com 99%, né? Já era uma expectativa de uma aprovação alta. A gente fez uma enquetezinha lá no nosso grupo. E aí, nossa enquete, a maioria achava que ia ser acima de 95%, e acabou sendo, né? As duas assembleias, elas foram recordes, a primeira bateu o recorde, a segunda bateu o recorde da primeira, de participação, maior inclusive do que a assembleia da eleição de Belintani e Vitor, né? Mais de 13 mil votos, né, na segunda, é uma participação massiva, né, dos sócios. Aprovado o contrato, ele estava assinado com uma cláusula que... É, versava que, ao ser aprovado em assembleia, o contrato passava a valer, ou seja, esse contrato já está assinado desde setembro, agosto ou setembro, se eu não me engano, E essa data, inclusive, é a data que serve como base para os prazos aí de sócio. O Bellintani deu até um nomezinho, né? Para o sócio fundador, digamos assim. Acho que foi isso que ele falou, sócio fundador. Então, os prazos começam a contar dessa assinatura de contrato. E aí, agora a gente está na transição. E os primeiros anúncios, né? O primeiro anúncio oficial foi não posso nem se dizer que é a contratação, né? Porque ele já fazia parte do Grupo City, mas da indicação de Cadu Santoro para ser o diretor de futebol do Bahia. E aí tinha uma notinha de rodapé lá que incomodou muita gente, boa parte da torcida ficou incomodada, porque dizia que a decisão, né, tinha sido tomada pelo Bahia, né? O Bahia era o responsável pela decisão, apesar do Grupo City estar dando a anuência ou dando uma consultoria. Isso, assim, na época, no dia até a gente conversou sobre isso, né, Edgar? Edgar foi incomodado com isso, mas é orientação de advogado, é uma coisa muito proforme mesmo, as decisões.
Eu achei meio que desnecessário, na verdade. Nem chateado.
Edgar, você tava isso a cada meia hora.
Porra, de ficar mandando, dizendo que, pô, velho, porque assim, lógico que tem a questão legal, e eu concordo, né, pô, Bahia foi aprovada a SAF, o Bahia não virou SAF, né, o Bahia tava lá na questão burocrática aí de virar, depois que virar vai vender as ações, enfim, tem esse trâmite aí. É pro forma, né, mas assim, eu fico assim, pô, toda vez que esses caras foram anunciar alguém, eles ficaram dizendo isso, tanto que depois da última, mas acho que da última já mudaram um pouquinho.
Na última mudou um pouco o texto e disse, ó, vai ter sempre. Enquanto não fizer o close, como diz Bellintani, vai continuar tendo.
Pô, agora a sensação meio estressa ali pra mim, assim, tipo, porra, esse processo da SAF, né, pô, assim, a gente entende que o clube vai mudar de patamar, vai mudar de né, é uma relação diferente que vai ter, né? Por mais que eu acho que o Grupo City ele vai tentar e vai conseguir até manter uma relação com o torcedor mais próximo, uma relação com a comunidade, né? Assim como o pessoal que fala que o Manchester City é, né? Eles não vão criar algo, não vão criar um Bahia novo. Acho que eles vão aproveitar o Bahia e potencializar o Bahia, né? Mas é um pouco estranho, assim, pô, você falou da comissão, né? Falei, rapaz, todo mundo de fora, né? Português, só tem um espanhol ali, né? Vários portugueses, né?
Pô, mas, enfim. Isso é relativamente normal, porque se a gente for parar para pensar que o mercado de treinador do Brasil, a gente está enfrentando agora, na própria seleção, uma crise de escolhas. Então, acho que quando você vai para um perfil ali que você tem, tipo, hoje o perfil do Grupo City, que é inspirado ali, né, pelo maior clube, que é o Manchester City, é um perfil, pô, como é que eu posso falar, guardiolista, por assim dizer, porque são treinadores com filosofia parecida, que atua nos clubes, então é mais difícil de você achar isso no mercado interno daqui, porque se você parar para olhar, nossos treinadores são limitados.
Estão ultrapassados, né? Você vê que o melhor técnico do Brasil é Tite, Tite na Copa se provou ultrapassado mais uma vez, né?
E assim, pouquíssimos treinadores aqui do Brasil, eles pensam de forma parecida com o que o Grupo City tem hoje de filosofia de futebol, né? Que é primeiro um jogo com posse, um jogo apoiado, com construção de jogadas desde o início. Você tem aqui pouquíssimos, que é Diniz, que acho que é o maior que joga assim, e ainda assim é muito contestado, e com razão, ele tem altos e baixos. Aí você tem Barbieri, que tem uma filosofia relativamente parecida, assim, de posse de bola, mas ainda não é tanto quanto o Diniz. E o próprio Diniz, ele tem seu modelo de jogo, embora de muita posse de bola, de muito toque curto, é diferente ainda um pouco do que Guardiola propõe, né? E, obviamente, do que todos os outros do grupo, treinadores do Grupo City propõem.
E assim, velho, eu tava assistindo ali o Futeboteco, né, que é um canal no YouTube que eu já acompanho há algum tempo, e ultimamente eles têm, os vídeos deles são bem legais, e eles fizeram algumas entrevistas também muito boas, acabei me inscrevendo no canal de corte deles, e na Copa eles fizeram uns programas, assim, legais, de bate-papo, assim, depois dos jogos, né? Os dois ali ligavam o microfone, às vezes tinham convidado, às vezes não, e eles ficavam comentando sobre isso. Eu assisti o programa deles pós-eliminação do Brasil. E Rodolfo falava justamente que a tendência, né? Ele falava até que ele não queria, né, que fosse Abel, porque Abel, ele é palmeirense e Abel torce pro Palmeiras, ou é o técnico do Palmeiras, mas que a tendência era ser um técnico estrangeiro, até porque o futebol brasileiro estava sendo dominado pelos estrangeiros. E aí ele trouxe um dado, eram sete treinadores portugueses, na Série A, sete treinadores portugueses, já contando com o nosso técnico, né? São sete treinadores portugueses, que na época, quando ele gravou, não estava nem anunciado ainda, mas já se falava que seria ele. Sete treinadores portugueses e três treinadores, dois argentinos e um uruguaio. Então, ao todo, eram 10 treinadores fora do Brasil, de fora do Brasil. E 50, aí...
50%, né? 50% de treinadores.
Eu acho que o português até facilita por causa da língua, a comunicação, mas a gente vê o Vojvoda mesmo no Fortaleza, não tem dificuldade com isso. Então, eu acho que é uma tendência.
Pega no gancho aí, PVC, ele fala uma coisa, pô, que eu acho que é muito importante para entender o processo. O Portugal, ele fala assim, tipo, se você for pegar um livro, Abel Ferreira tem um livro, que ele conta o que foi que ele passou no Palmeiras. Eles documentam as coisas. O futebol brasileiro, ele vive ainda muito do empirismo, sabe?
Então, assim, cabeça essa fria, roda, coração quente.
Então, assim, eles discutem técnica, né? Eles produzem conteúdo para você ler. O treinador brasileiro, ele vive hoje do empirismo, ele vive hoje, tipo assim, essa roda, essa ciranda, né, de você demitir, contrata, demite, contrata, demite, contrata. É interessante também para os treinadores, porque o cara fica vivendo de rescisão, né? E, tipo assim, ele fica sempre rodando por aqueles clubes. Não se tem projeto. Se você for ver a entrevista, né, do treinador hoje, o Paiva, né? Assim, lógico que com o Grupo City fica muito mais fácil você falar em projeto, né? Talvez esse modelo associativo, até a pressão da torcida, da mídia e tal, na figura. Por exemplo, o Beltrão é um cara que mora em Salvador. Então, a pressão dele aqui é muito grande para ele demitir.
Toma pressão do porteiro do prédio, do vizinho no elevador, cara do açougue, todo mundo.
O cara vai xingar lá na sociedade, vai xingar no Twitter, na rede social. Se o Grupo City, ou quem comanda, fala, velho, eu quero o projeto, vai ter que ficar, né, entendeu? Lógico que, tipo, o Bragantino acabou de demitir o Barbieri, mas ele manteve um ciclo, né? Então ele ficou praticamente duas temporadas e tal. Então, assim, a gente não... Como é que você consegue produzir jogador, produzir cabeças pensantes no futebol, nessa ciranda do futebol brasileiro que é louca, sabe? Assim, você falou de Tite, por exemplo. Tite, pô, foi duas vezes na quarta de final da Copa do Mundo. Mas Tite é com sobra, o maior treinador do futebol brasileiro. Entendeu? Tipo, por exemplo, assim, e a gente vai analisar o que o futebol brasileiro hoje ele faz? Ele exporta jogador do modelo tal.
Precocemente.
O cara sabe driblar, manda embora. O cara sabe dar um chute, manda embora. A gente não produz jogadores pensantes do jogo. E eu fiquei pensando, pô, em 2014 a gente não teve um jogador como o Miller da Alemanha. Em 2018 a gente não tinha um De Bruyne da Bélgica. E 2022 a gente não forma o Modric, sabe? Então, assim, a gente sempre forma jogadores muito parecidos. Se você for analisar Martinelli, Antony, Rafinha, né? Eles são muito parecidos, né? Eles têm características muito parecidas.
Extremamente habilidoso.
Mas joga uma função muito específica do jogo, né? Então, assim, a gente não tem um jogador no meio de campo, porra, cerebral, criativo. Neymar até hoje ele consegue fazer isso, né? Ele mudou um pouco de função e tal. Mas você não vê um outro, sabe? Você não, assim, pô, o Coutinho era um jogador que talvez, mas... Você não tem um novo Coutinho, por exemplo, né? Que foi um jogador, que é um bom jogador, tal, mas não, um jogador extraordinário, não foi, né? É um excelente jogador, um forward class, assim, mas você não tem um novo ele, sacou? Então, assim, a gente forma jogadores de uma mesma característica, porque é o que vende e é o que manda embora, e a gente fica nessa ciranda, sabe? Aí, a cada 4 anos que a Copa do Mundo acontece, a gente não consegue ser campeão, não consegue passar de fase, a gente fica culpando o treinador, a gente fica culpando, mas a gente não culpa o sistema do futebol, sabe? O calendário ruim, formação de jogador ruim, a gente virou só matéria-prima, e os caras na Europa estão estudando. Os portugueses não estão vindo para cá porque eles são simplesmente, não é só uma onda. Os caras são bons, eles estudam futebol, né? Então, assim, os caras estão problemando o tempo todo no rodo.
E assim, antes de passar para Igor, que eu acho que ele quer falar alguma coisa, Coutinho, ele não é formado aqui no Brasil. Não sei se é porque Coutinho está um pouco mais distante, né? A gente não consegue lembrar, muita gente não consegue lembrar, mas Coutinho foi vendido com 17 anos, pô. Igual o Endrick foi agora, pelo Palmeiras está sendo, como o Vinícius Júnior foi pelo
Vasco,
Flamengo.
Né? Foi cedo, né?
O Eurico Miranda fez dinheiro com ele na época que o Vasco estava ali naquele processo de rebaixamento, 2008 e tal. O Vasco tinha subido ou descido, não lembro exatamente. E aí apareceu o Coutinho, muito bom jogador, e foi vendido, se a gente for olhar o valor, na época, foi preço de banana, entendeu? Coutinho foi vendido super barato, porque o Vasco estava com a corda no pescoço. E ele permaneceu no Vasco até completar 18 anos, para poder sair, igual o Vinícius Júnior. Então não foi um jogador nem foi formado aqui. Ele tem as características porque as características são dele, ou porque ele adquiriu isso lá na Europa, né? Eu acho que ele foi pro Inter de Milão, inicialmente. Então, assim, não é. A gente não forma. O Brasil hoje não forma jogador. Diga aí, Igor, que você ia falar alguma coisa.
Não, é que em relação a essa cultura de estudo, de futebol e de formação de uma escola futebolística, fica até aqui uma recomendação, na verdade, duas recomendações. Uma que é a entrevista de Diniz ao Bolívia Talk Show, e ele fala muito disso, que a gente não estudou o futebol. Quando os outros países começaram a estudar o futebol, a gente não estudava porque a gente formava muitos craques e isso bastava. Então, o treinador que você conseguia ali desempenhar o papel de motivador, de organizar o elenco e de organizar minimamente o time de forma tática, era um time competitivo, era um dos melhores times do mundo, das melhores seleções do mundo. Só que isso acarretou em a gente não formar uma escola de futebol, um modelo ali que tipo, o Brasil siga, ou que determinada região do Brasil, né, porque o Brasil é muito grande, siga. A gente não tem isso. No máximo, ali, o Rio Grande do Sul, você consegue formar mais treinadores, mas ainda assim, não é algo que se destaque no nível continental, ou até no nível nacional. E você acaba perdendo, como falar, o aproveitamento, a otimização dos nossos craques, porque basicamente a gente tem uma escola ali de futebol de dribles, jogadores de dribles, de jogadas individuais absurdamente elaboradas, e só que você não potencializa isso porque taticamente o futebol do Brasil, do Brasil no geral, ficou estático, ele não evoluiu. E agora que se começa a pensar em estudos, e ainda assim você vê aí por parte de imprensa e de treinadores, dirigentes, muita relutância nisso, né? Você via até pouco tempo o Renato Gaúcho menosprezando o estudo de futebol, então fazendo chacota. Isso
indo pra praia no dia que tinha que estar lá pra tirar a licença da CBF.
Isso é um escárnio, e tipo, os jornalistas e dirigentes, né, todo mundo que tem... Pô, como falasse uma notoriedade no futebol, que achava isso massa, agora tá aí um monte reclamando que o Brasil possa contratar um treinador estrangeiro. E um outro recomendação aqui, que era, inclusive, de um dos canais que incentiva muito o estudo de futebol, não necessariamente de um nível profissional, mas de um geral, que é o Futuri. Futuri, eu não sei como pronuncia.
Filter. Cadê nosso RI aqui para poder trazer a pronúncia correta? Pois é.
Aí que eles fizeram a entrevista com o treinador do Bahia, né? Antes, quando ele estava no Del Valle, e ele falando do processo de contratação, que ele foi entrevistado pelo RH, pelo chefe do departamento ali psicológico do time, pelo diretor de futebol, por várias pessoas do clube, e para ver se ele se encaixava em todos os perfis que o clube tinha. Isso, eu achei isso maravilhoso, porque você vê que é um clube que se estruturou, é um clube que, dentro das suas limitações, conseguiu um sucesso.
Então, duas assim, sul-americanas, pô.
É um case de sucesso, e é um case que, pô, você espera disso, porque quando você vai ser contratado, no geral, uma empresa organizada, ou ela delega para um RH fazer uma triagem, e depois você faz entrevista com alguém do setor ali de RH da empresa, e depois para o coordenador da área. Pelo menos normalmente é assim na nossa área. Então, no futebol deveria ser assim. E não você sair de um treinador que joga, por exemplo, aqui citar dois exemplos, você sair de Celso Roth para Diniz. Não existe, não deveria existir essas mudanças filosóficas. Então, acho que falta
para
isso.
Para o Bahia, pô, não dá para você sair da Bove para... Mano, para da Bove, para Guto, para Enderson.
O Bahia, Belitane 2020 e 2021 cometeu, assim, diversos crimes sucessivos, né? Porque porque ele primeiro contratou Guto, aí de Guto ele foi para Enderson, de Enderson ele foi para Roger. Tinha mais ou menos algo ali muito próximo, né? Roger já numa um pouco de mudança. Aí de Roger ele vai para Mano, de Mano ele vai para Dado, de Dado vai para Dabove, de Dabove vai para Guto. Então, assim, Belitane cometeu atrocidades, né? Uma atrás da outra.
Até hoje eu nem sei qual é a forma de jogar de Dabove, que nem teve tempo.
A forma dele é, ó, na época que eu fiz vestibular, né, há 22 anos atrás, tô velho pra porra, 23 anos atrás, né, que foi no finalzinho de 99 ali, o vestibular da UFES ganhou notoriedade por liberar o resultado muito rápido. E a gente fazia a prova, terminava, a prova era domingo, segunda e terça, sexta-feira tinha o resultado vestibular. E a galera se questionava, né, como é que conseguia corrigir tanta prova, porra. As provas de matemática, português, era só marcar, né? Você marcava, passava ali eletrônico, beleza. Mas a redação, como é que corrigia tantas redações, né? E aí tinha uma resenha, essa resenha tinha muito lá em casa, Paulinho falava muito isso, né? Que pegava as provas, fazia um círculo no chão, marcava, numerava, né, de 0 a 10, pegava as provas, jogava para cima, no círculo que caísse ali com a nota, eles botavam na prova. E eu acho que Dabove era assim, velho. Dabove marcava lá no chão, do 1 ao 12, pegava o nome do jogador, jogava para cima, o que caísse ele botava, tá ligado? Porque Dabove, ele não conseguiu... fazer nada, velho. Nada. Não conseguiu repetir escalação, não conseguiu repetir sistema de jogo. Não teve nem tempo também, né? Foram 6 jogos apenas. Então, assim, uma loucura completa vindo depois de Dado, porra. Que Dado é um estudioso. Dado pode ter suas limitações, Dado pode ter seus problemas, mas Dado é um estudioso do futebol. Dado é uma pessoa que gosta, né, de procurar informações. Óbvio, ele tá começando a carreira, ele é muito novo, né? Começando, assim... Começou a ganhar corpo na carreira ali no Bahia. O Bahia foi o primeiro time grande que ele treinou. Mas é isso, velho. É os técnicos brasileiros, bicho. Os presidentes de clube. Voltando um pouquinho lá da sua fala, aí, quando você ainda falava ali do livro, da entrevista de Diniz. Não existe, pô. Não tem nenhum time. Eu acho que a gente pode contar em uma mão quantos times têm um sistema de jogo que a gente reconhece. Um é o Corinthians. O Corinthians há muitos anos joga nesse sistema empatite, né? Casinha fechada lá atrás, jogando para fazer um gol. Nunca você vai ver dando uma goleada, mas sempre com uma defesa consistente. Quando tentou mudar trazendo o Thiago Nunes, não deu certo. O Thiago Nunes não conseguiu nem ter autonomia para poder conseguir jogar. E os times daqui do Rio Grande do Sul, o Grêmio e Inter, que tem um jogo muito de imposição física, um jogo de transição rápida. E sempre tentando revelar jogador para poder fazer uma venda, para ter dinheiro, para poder investir. E aqui no Rio Grande do Sul tem uma cultura de técnicos sul-americanos, né, fora Brasil, e de jogadores sul-americanos. Se a gente for ver, grandes jogadores que deram certo aqui no Brasil, de fora, começaram aqui pelo Rio Grande do Sul, em diversos momentos. Então, tirando isso, ninguém sabe. O Fortaleza, o Corinthians, ou o São Paulo, o Flamengo... É o bel prazer, pô, é do jeito que vier. É o técnico que diz como vai ser, é o técnico que contrata, é o técnico que faz, assim, é um negócio assim. Aí você sai de Dorival Júnior pra Abel Braga, de Abel Braga vai pra Jorge Jesus, aí Jorge Jesus deu certo, aí vai embora e traz um outro que não deu. É uma loucura, pô, é uma loucura. Então, é uma tendência muito forte. E eu espero, assim, a entrevista do técnico hoje me animou, eu gostei da entrevista dele, até comentei lá com o Rod, de entrevista ele é bom, a conversa dele é muito boa. E esses primeiros passos que estão sendo dados, eles são muito alinhados com o que eu, assim, de certa forma esperava que fosse, né? Isso traz um pouco de conforto no sentido de, ó, parece que o negócio vai seguir aqui um caminho que me agrada. Particularmente me agrada, o que não quer dizer que tá certo, né? Eu posso estar completamente equivocado.
É, não, é isso, né? Assim, a gente acabou indo para um caminho mais, a gente aprofundou muito essa questão, né, de planejamento de ideias, porque parece que agora, e assim, e assim, como torcedor do Bahia, lógico que eu
Eu
quero
vou
que dê
dar um,
muito
eu vou
certo.
fazer só um parênteszinho, Edgar. Bem rapidinho. Bellintani vendeu essa ideia pra gente, não cumpriu, viu? Bellintani decepcionou a gente, porque
Sim,
Bellintani, não,
total.
processo de contratação, disso, daquilo, oito pessoas envolvidas, o Dade, não sei quem, palavra final, e nunca cumpriu.
Não, e acho que é muito, lógico, a gente torce pelo Bahia, que é muito que dê certo, mas assim, acho que é muito importante que isso funcione, sabe? Porque assim, parece que o futebol brasileiro, parece que assim, não dá certo porque as pessoas, a política já é tão grande, ou essa questão da vaidade é tão grande que porra, Ronaldo assume o Cruzeiro sem dinheiro, consegue montar um time mais barato e sobe o pé nas costas, sabe? Assim, por que será que ele conseguiu fazer isso? Ele descobriu a roda? É porque o Atlético Paranaense ele consegue, né, no futebol fazer isso. Né? Então, assim, o Flamengo ele consegue, com tantos erros, ser multicampeão porque ele tem muito dinheiro. Né? O Flamengo é um time que, tipo assim, pô, deve ter sido já uns 4, 5 treinadores aí nesses últimos 3 anos, sabe? Só que dá muito certo porque tem muito dinheiro e tem os jogadores que funcionam, mas não é o perfil a ser seguido. Sabe? O perfil a ser seguido é do Palmeiras. Né? Em seguida, você ter um projeto de futebol. E parece, né, logicamente, está muito incipiente, ainda vai ter. É, tá na transição, mas parece que vai existir um projeto de futebol, né? Uma fala que me alegrou muito foi do treinador que ele fala, né? Um menino de 18 anos, 9 anos, ele vai errar, né? Mas ele vai continuar sendo apoio, ele vai ter apoio, né? Eu não vou tratar ele igual com um menino de 38 anos. Isso é um tapa na cara da torcida do Bahia, sabe? Que é uma das maiores corneteiras de jogador da divisão de base, sabe? O menino da base, ele tem que jogar, se ele tiver qualidade, só que ele vai errar, né? E um clube como o Bahia, né? Antes do Bahia Associativo, ele precisava do jogador da base, ele precisava desse jogador da base maturando, crescendo, você criar uma cultura. E a própria torcida não tinha essa paciência, né? Então, assim, parece que tem que vir alguém de fora com a ideia, né? Falar isso para as pessoas, porra, né? Tipo, essa galera, esses meninos jovens, eles vão jogar, né? Eles precisam jogar. Logicamente que eles têm que ter qualidade para jogar e isso vai acontecer. Mas isso é de um projeto, de uma ideia, né? Você não pode ter um treinador, 3 treinadores por temporada, sabe? Não existe futebol que funcione, pô. Isso aí vai ser no acaso, sabe? Vai ser na força da torcida, vai ser na pressão do jogador, vai ser na qualidade individual. Mas isso não vai acontecer como uma ideia de jogo, um modelo de jogo. Isso não é sustentável. Só é sustentável, nem sei se é no Flamengo, porque é pelo que eu acabei de falar nesse instante, sabe? É porque lá é um canhão de dinheiro, né? O cara, lá ele consegue vender um jogador por 40 milhões de euros. Não é essa realidade, sabe?
É, e assim, existe ainda, e Bellintani falou isso na entrevista, se eu não me engano, para Mário Kertész, na Metrópole, ou foi para Capello, não lembro agora, porque as duas foram muito próximas. Bellintani falou que vai precisar, né, será necessário para a torcida e para a imprensa mudar até um pouco a cultura de como tratar a informação e de como abordar, né? Hoje existe ainda no Brasil um corporativismo muito grande, principalmente por parte dos treinadores, que ficam atacando o que vem de fora. Abel, porra, o Abel, com tudo que Abel ganhou pelo Abel Ferreira, com tudo que ele ganhou pelo Palmeiras, ele ainda continua sendo contestado. Vira e mexe, aparece alguém, algum jornalista ou algum técnico para poder falar alguma groselha. Né? Jorginho ficou mais evidente aí da última fala dele. E aí agora surgiu a possibilidade da CBF trazer um técnico de fora, né, para a seleção brasileira. E hoje aí foi uma atrás da outra, pô. O texto de Rivaldo, ele é mesquinho. O texto de Rivaldo, ele é ridículo. E Rivaldo, pô, é um campeão do mundo. É o jogador que foi eleito o melhor jogador do mundo. Então a fala de Rivaldo, ela tem peso. Por mais que eu ache ridículo, que você ache, ou que meia dúzia ache, ela tem peso, entendeu? Então, só hoje foi Rivaldo Lazzaroni, que foi técnico da seleção brasileira, Parreira, campeão mundial, técnico da seleção brasileira, que foi outro, Leão, campeão mundial também, como jogador, e técnico da seleção brasileira, atacando uma possibilidade que foi aventada de ter um treinador estrangeiro. Então, assim, o futebol brasileiro, ele tá muito fechado, ele tá ultrapassado, ele é retrógrado e tem práticas retrógradas como o corporativismo. É, então, a própria imprensa da gente, eu não sei se está preparada para isso. Eu não sei se a gente está preparado para isso, entendeu? Como torcedores, que a gente não é veículo de imprensa, né? A gente está aqui pitacando como torcedor. Se a gente, como torcedor, está preparado para isso, entendeu? Para aceitar o jogador errar e o técnico falar, não, ele vai errar mesmo, e eu estou aqui para ensinar ele, e nós vamos tentar de novo, porque ele tem que errar menos. Eu não sei se a gente está preparado para isso. Eu não sei se a torcida do Bahia está preparada para ver Borel jogar. E eu acho que o Borel vai ser o lateral do Bahia nesse início de temporada, entendeu? Ou André, que seja. Eu não sei se a torcida está preparada para isso, entendeu? A gente tem visto muito hoje, eu acompanhei a entrevista dele no pós, né? Apresentação, entrevista no pós. E tinha muita gente lá, o que Belintani ainda está fazendo aí? O Bahia divulgou uma foto que Jaime Brandão e João Paulo Sanches estavam na foto. Ah, esses dois já deviam ter saído. Tipo, como se tem que vir tudo de fora e o que tá aqui não serve, não presta, né? Eu acho que a gente também tem que ter esse... enxergar também isso de que não é tudo que vem de fora que é bom, não é porque que vem de fora que é bom, e tudo que tá aqui dentro é ruim, né? Eu acho que tem que ter um pouco de balanço aí, um pouco de saber dosar, pesar, né, os dois lados, e entender que vai ter uma mudança. E essa mudança vai passar por a gente também. Nós, torcedores, vamos ter que mudar nossa forma de enxergar muitas coisas. Mas eu, assim, sinceramente, fiquei bastante satisfeito. Eu acho, assim, que ele foi... Isso pode ter sido, velho, programado, pensado, organizado, por quem quer que seja. Quem foi inteligentíssimo, né? Mesmo que não tenha sido espontâneo da parte dele. Mas, porra, velho, o cara começou a entrevista... A palavra para você, o cara pá, fez a pergunta, acho que foi até o Ulisses que fez a primeira pergunta do Bahia Notícias. Não, o Ulisses está na Copa. Foi alguém que fez a pergunta ali do Bahia Notícias. Acho que foi Renan Piero, da TV Bahia. Fez a primeira pergunta e aí ele falou, antes de responder aqui, eu queria salientar duas coisas. E a primeira, porra, agradecer a Varejo de Macedo, porque fez um tweet hoje falando e aí, porra... Falou dos feitos de Evaristo como técnico do Bahia, como jogador do Barcelona, do Real Madrid. Velho, isso aí me ganha de uma forma que é, assim, inexplicável. Porque, assim, ó, por mais que pareça um pouco clichê, mas é um cara que conhece a história do futebol. Conhece a história do futebol, sabe quem é Evaristo Macedo, sabe que Evaristo Macedo é importante. Do clube, né? E do clube, entendeu?
Ele leu. Parece que ele leu, ele não veio pra cá, tipo, fazer algo passageiro, assim, tipo, assim, ah, vou ser um trampolim. Ele conheceu a história do clube, leu alguma coisa, alguém passou pra ele, e ele demonstrou um pouco de conhecimento e de respeito, né? Acho que isso é importante, né? Parece algo meio, como você falou, meio clichê, meio piega, mas é importante, né? Você se sente representado por uma pessoa que fala aquilo.
Isso é muito cara, bom, né? Na entrevista à Future, a ideia da entrevista é basicamente a relação dele com a formação de jovens atletas. Só que ali no meio da conversa eles acabam pincelando sobre vários assuntos. E um deles tipo, ele fala um pouco sobre a relação dele com o futebol, né? Em alguns momentos ali, de forma indireta. Um é que ele é muito fã da seleção de 82 do Brasil. Então já é a primeira... A aproximação dele, ele fala que é algo que encantava ele, que, tipo, aqui na América do Sul tem outras, a escola sul-americana, por assim dizer, o futebol sul-americano encanta ele, tanto que ele veio trabalhar aqui já antes do Bahia, tipo, ele dá umas pinceladas sobre o quão ele gosta de futebol, que ele fala, assim, que uma das... discrepâncias, assim, tipo, uns sustos, entre aspas, que ele teve, foi quando ele chegou na divisão de base do time lá em Portugal. Ele perguntou o que os caras do sub, alguma coisa, algum time de divisão lá, alguma sub, e perguntou o que eles tinham achado do El Clássico, tipo, um jogo que o mundo todo para ver, e ele tomou um susto porque tinha um monte de criança que não assistia. Então, tipo, ele ficou assim, pô, se eles não assistem um jogo de Cristiano Ronaldo contra Messi, eles não assistem, eles não se interessam por futebol fora aqui em hora nenhuma. Então, assim, para ele, aparentemente, tá inserido ali no futebol, conhecer, assistir, estudar, jogar, treinar, é muito, muito, muito importante, tipo, faz parte da vida dele. É, eu vejo isso e, tipo, isso sempre me chamou a atenção em Guardiola, que eu sempre cito. Porque Guardiola é meio doente. Ele, quando o Figueirense estava tendo aquela crise de administrativa, ele citou numa entrevista. É, e, tipo, eu falei assim, porra, velho, poucas pessoas no Brasil, o brasileiro médio, sabe disso. E Guardiola treinando Manchester City, com a preocupação no próximo jogo de Premier League, sabe, tipo, sabe minimamente para formar uma opinião sobre o assunto. Então, eu acho isso muito interessante, principalmente para quem é profissional da área, que é você se dedicar muito ali. Então, acho que essa resposta dele aí, na verdade, essa fala dele sobre Evaristo, pode ser bem sincera. Obviamente, ele pode ter descoberto há pouco tempo nos estudos, mas deve ser bem sincero.
Sim, pô, e Evaristo é um jogador, um ex-jogador, é assim, porra, vai estar no hall da fama dos maiores times do mundo, porra. Entendeu? Sim. Evaristo não é um jogador qualquer. Assim, velho, Evaristo não foi campeão mundial em 58 como jogador porque o Barcelona não liberou ele, pô, pra disputar a Copa. Naquela época a Copa não tinha a importância que tem hoje, entendeu? No, os clubes não eram obrigados. Então, ia ser uma viagem, ia ficar muito tempo, não sei o que. Evaristo não foi. Talvez, aí, óbvio, né, que isso aqui é uma elucubração, talvez Pelé não tivesse ido pra Copa de 58, pô. Entendeu? Porque Evaristo era o melhor atacante do Brasil na época. Tava jogando na Europa. Como poucos ainda tinham ido para a Europa, Evaristo foi dos primeiros, foi pioneiro. Então, uma pessoa que estuda e sabe, conhece, demonstra a paixão, né? O gosto pelo futebol, né? E assim, ele falou uma coisa na entrevista que, se eu não me engano, ao ganhar o título equatoriano, né, que ele foi campeão nacional pelo Independiente Del Valle, ele não foi técnico de nenhuma das duas conquistas da Sul-Americana, ele falou que ele foi o 36º ou 37º campeão nacional, técnico português campeão nacional. E aí a pergunta era no sentido de que os técnicos estavam expandindo, né? E aí ele falou sobre o quão os brasileiros foram importantes para isso. E aí, se a gente for recordar, o técnico da seleção portuguesa... A seleção de Portugal, ela teve um momento muito grande ali na década de 60, quando o Eusébio surgiu, né? Em 60, a Copa de 66 foi uma Copa que Portugal se destacou. O Eusébio era um jogador extra-classe. E depois a seleção de Portugal passou muitos anos sem disputar a Copa do Mundo, né? A seleção sem nenhuma relevância na Eurocopa, nada desse tipo. E aí a seleção portuguesa levou o Filipão em 2002, né? Em 2003. E Filipão levou Portugal para a final da Eurocopa. Perdeu, lamentavelmente, para a Grécia. Né, foi um dos maiores aberrações do futebol. Aquela Grécia horrível ganhar a Eurocopa em cima de Portugal. E posteriormente, em 2006, Filipão levou Portugal à semifinal de Copa do Mundo, perdendo para a França. Então, assim, naquele momento ali, nossos treinadores estavam em evidência, pô. Entendeu? E Filipão fez um trabalho tão bom em Portugal que foi alçado a treinar na Premier League, pô. Foi treinar o Chelsea, que era um time emergente, de grande investimento, foi buscar o técnico brasileiro. Só que parece que a gente estacionou, parece que nossos técnicos, o próprio Filipão estacionou, ficou para trás, retrógrado, entendeu? E hoje os técnicos europeus, né, português, espanhol, né, os próprios argentinos, pô. Os técnicos argentinos hoje, você vê, pô, o que o Scaloni fez na Copa, pô. Scaloni tomou uma porrada no primeiro jogo para a Arábia Saudita, no segundo jogo mexeu, botou 5 jogadores diferentes, pô. Mudou a forma de jogar, pegou craque e botou no banco. O técnico brasileiro não tem essa capacidade, pô. Tite não teve a capacidade de botar Neymar para bater o pênalti decisivo. Tite não teve a reação de chegar assim, gente, ó, esse tem pênalti aqui vai ser o decisivo, tenho que botar meu melhor batedor. Depois de Neymar ter feito um gol de pênalti espetacular no jogo contra a Coreia, a forma como Neymar bateu aquele pênalti foi humilhante, pô. Como é que
pra
Neymar
mim,
não
o grande lance de Tite foi ele não ter tido a capacidade de mudar esquema, de mudar roteiro, de mudar estilo de jogo.
É isso que eu tô falando. Scaloni tomou a decisão rápida, tipo, eu não posso perder tempo aqui tentando salvar jogador, não. Tite morreu tentando salvar Gabriel Jesus. E lhe digo uma coisa, se Jesus não tivesse machucado, não era Pedro que tinha entrado, não. Não era Pedro, não. Era Jesus que tinha entrado novamente naquele jogo.
E as saídas e chegadas do Bahia aí?
Rapaz, assim, a gente não tem nenhuma, assim, anúncio, né? Efetivo a gente não tem nenhum, né? Existem algumas especulações, existem saídas, né? Que também não foram... algumas sim, né? Emerson Santos já foi anunciado pelo Juventude.
Rodallega já saiu.
Rodallega também já foi oficializada a saída. Mas tem algumas dúvidas ainda, né? Luiz Otávio estão dizendo que não fica, Patrick também, né? Não teve renovação de contrato. E hoje alguns jogadores se reapresentaram, né? Chamou atenção o fato de Goulart ter se reapresentado, porque Goulart tem contrato até o final do ano. E os jogadores que têm contrato só até o final do ano não se reapresentaram. Luiz Otávio, Patrick, Ignacio, nenhum desses se reapresentou. Só Goulart que se reapresentou. Então fica aí uma pulguinha atrás da orelha se Goulart vai continuar ou não. E não me parece ser um jogador que faz parte de tudo isso que a gente falou aqui, né? De projeto, de pensar, de jogo, disso, aquilo. Goulart é um jogador de final de carreira, pô. Não é um jogador para estar ali. Então, das saídas, a gente ainda tá meio incerto, né? E as chegadas, apenas especulações. E são especulações assim, que animam também, né? Porque Kaique, do Fluminense, que foi vendido para o City por 66 milhões de reais, um jogador foi vendido aos 17 anos também, igual esses que a gente citou aí agora, né? O cara se destacou, o time precisa de dinheiro, se desfaz logo, e aí ele chega lá na Europa, não está pronto, precisa maturar ainda, precisa aprender fundamentos, inclusive. Ele foi emprestado para um time português, estava nesse time português e agora ele deve vir para o Bahia. É o que a gente esperava que fosse acontecer, né? E, pelo menos da minha parte, era o que eu esperava. É o City aproveitar, né, o Bahia para poder maturar alguns jogadores que não estão prontos ainda para jogar no Manchester City.
Com certeza, aí a filosofia é essa, é também o que eu imaginei. Na verdade, acho que é o que todo mundo imagina, né? Que é você fazer a captação desses atletas e você... ter nesse clube a mesma filosofia de jogo para você ir preparando o atleta em um ambiente de melhor adaptação para ele. Porque você preparar o atleta para jogar da forma que o grupo quer, você formar o atleta com a filosofia do grupo no país ali, no clube que ele se sente confortável, é muito melhor do que tirar o cara daqui e levar para a Inglaterra. Para lá ele aprendeu 1 milhão de coisas novas.
Inclusive se adaptar a clima, alimentação, distância com a família, a língua, tudo, né?
Você acaba, tipo, é melhor você deixar o cara aprendendo esses conceitos onde ele está confortável e quando ele for para lá, ele vai fazer a adaptação tirando a parte do futebol. Essa parte de adaptação do futebol, ele já vai estar muito mais familiarizado.
E quer comentar alguma coisa sobre Kaique, Edgar?
Não, vocês já falaram bem aí. Eu vi alguém comentando, acho que foi no Twitter, que alguma revista estrangeira colocou ele como uma das promessas, né, do Brasil até para a próxima Copa.
Velho, Kaique era o Neymar canhoto, porra. Não sei se você lembra disso. Kaique, quando apareceu no Fluminense, ele jogou, né, seleção de base, jogou Copa São Paulo. Era o Neymar canhoto, tanto é que foi vendido, velho, aos 17 anos, porra. Isso é quase 70 milhões, pô. O contrato dele de venda do Fluminense para o Manchester City pode passar de 75 milhões, porque tem uns bônus lá de título, de jogar, de alguma coisa. Então, porra, velho, o cara não é qualquer um, entendeu?
Agora tem um detalhe interessante que, antes até do fechar, de concretizar, né? O Grupo City, ele contratou com jogadores aqui no Brasil, mas que eles ainda não aconteceram, né? Então, assim, eles ainda, tipo, até em outros, pra ir pra outros clubes, talvez até só o Douglas Luiz, que jogou no Vasco, né, que tá hoje no, acho que tá no Aston Villa. Talvez ele que tenha acontecido ali, mas tá no time médio e tal, mas os outros jogadores, ele ainda não viraram aquilo que se esperava, né? Então, assim, tá, o processo de maturação, eles têm paciência, lógico, tem dinheiro e tal, mas também, assim, eles miram em jogadores, por exemplo, o Vinícius Júnior saiu daqui muito novo também, né, o Real Madrid. O Vinícius Júnior passou duas temporadas ali, né? Não chegou nessa emprestado e tal.
Foi pro Real Madrid B, pô. Foi jogar.
Mas ele não foi emprestado pra outro time, tipo assim, ele não. E ele maturou lá e, tipo assim, hoje o Vinícius Júnior, pô, já fez o gol em final de Champions, né, por exemplo. Isso foi uma crítica, um fato.
Vinícius Júnior participou de todos os gols do Brasil na Copa, pô. Assim, os gols importantes, né?
Então, essa questão da idade tem muito a ver também, porque assim, os clubes na Europa, eles não contratam o cara muito novo para ele chegar jogando, porque poucos jogadores conseguem chegar no auge físico com 18, 19 anos, pouquíssimos. Se você for puxar aí na mente, você vai lembrar só os fora de série, os melhores da história. Mas os craques, os gênios, eles demoram um pouco para você chegar na maturação. Eles contratam, primeiro, que é para vencer uma concorrência, e segundo, que é para você formar o atleta. E aí você, quando ele atinge o auge ali, começa a atingir o auge, que é de 20, 21, 22 anos, você tem um atleta preparado. Então é muito comum esses jogadores que despontam aqui com 17 até 16 anos irem para a Europa e darem uma sumida lá, não se destacarem, e aí fica aquela picuinha aí que eu falei, que era enganação, que era não sei o quê, e 2, 3 anos depois o cara deslancha. Inclusive, talvez, é algo que me entristece, que você chega na convocação, você chega algum jogador se destacando, e você fala assim, não faço ideia de quem seja esse cara. Martinelli, quando ele começou a jogar bem no Arsenal, eu fiquei assim, velho, tipo, de onde esse cara é brasileiro? Por quê? Tipo, eu nunca vi na minha vida.
Cunha? Eu nunca tinha ouvido falar de Cunha, pô. Cunha eu vi na seleção. Não sabia quem era aquele cara, entendeu?
Aí teve um lateral esquerdo, que o nome é até estranho, Smiley, alguma coisa assim, que eu nunca iria imaginar que aquele cara brasileiro que jogou no Brasil. Mas porque, por exemplo, a gente vê Martinelli, que sai direto do Ituano pro Arsenal. Tanto que eu achei até engraçado que nessa Copa, na entrevista ao GE, alguns jogadores colocaram os melhores jogadores que eles atuaram por clubes. O de Martinelli é o elenco do Arsenal. O time titular do Arsenal, tirando ele, são os melhores jogadores que ele já jogou, porque é um cara que saiu do Ituano pro Arsenal, velho. Ninguém viu. Firmino é um cara que ele saiu daqui, foi pro acho que Hoffenheim, e sem ninguém praticamente ver ele jogar.
Do Figueirense, quase, né?
Isso. Pouquíssimas pessoas acompanham de tão perto a Bundesliga para saber ali o Hoffenheim, que é um clube de metade da tabela. E aí você descobre o cara sendo dos melhores atacantes do mundo no Liverpool. É muito triste isso, velho.
E assim, Igor, não é coisa de agora não, tá? Porque a gente pode pegar exemplos, que aí a gente vou trazer para exemplos próximos da gente, que a gente conhece, porque jogava aqui na Bahia. Aí na Bahia. Davi Luiz, pô. Sim. Davi Luiz saiu do Vitória para Europa, pro Benfica, né? Então, possivelmente, muita gente não fazia ideia de quem era Davi Luiz. Porque Davi Luiz jogou naquele Vitória da Série C, porra. Entendeu? Hulk saiu do Vitória direto pra Europa. Entendeu? Daniel Alves saiu do Bahia pra Europa. Sem ter passado no eixo. Sem ter jogado nos times do eixo. Daniel jogou no Bahia em 2001, 2002. Jogou um Campeonato Brasileiro pelo Bahia. Entendeu? Davi Luiz não chegou nem a jogar Série A pelo Vitória. Né? Saiu direto. Né? Então, a gente conhece porque tá ali perto da gente. Mas possivelmente o gaúcho aqui, torcedor do Grêmio, fala assim, por que esse Davi Luiz? Nunca nem vi. Entendeu? Nunca viu. Acontece, pode ter acontecido isso. Né? E aí, a gente pode, né? O Bahia pode aproveitar muito bem isso. E aí um outro nome que tá sendo especulado é de um jogador do meio, né? Meia, chamado Nicolas. Não tem nome de jogador, né? Não deve. Não tem nome de jogador. Mas que era do Liverpool do Uruguai, que eliminou a gente na Sul-Americana. Ou a gente eliminou ele. Foi o Liverpool que eliminou a gente, não foi? Foi.
Foi.
Aí, o Bahia empatou aquela porra daquele jogo lá em Montevideo.
Isso,
velho. Liverpool jogou. Eu acho que deve ter jogado contra o Bahia. Pelo período que ele jogou no Liverpool, deve ter 18 a 20. Né? Liverpool de Montevideo. E aí foi comprado pelo Grupo City e ele tá no New York City, né? Que é o mesmo time que tá Thiago. Thiago Andrade, que jogou no Bahia. Então, o Thiago é um desses, gente. Thiago fez 10 jogos no Bahia, pô. Thiago saiu do Sub-20, alçado ao profissional naquele desespero por Dado, jogou 10 jogos no Bahia e foi vendido para o Grupo City, mas foi para o New York City, né? Então, comenta-se que esse Nicolas Acevedo, é com C, né? Não é com Z. Pode ser um dos jogadores que esteja vindo para o Bahia. E aí aconteceu uma coisa interessante nesse negócio desse cara aí. Vocês têm mais alguma coisa para falar sobre essa contratação? Porque a gente já está indo para o finalzinho do programa aqui. Só queria comentar sobre isso. Foi até um tweet de Cazuza.
A saída ali, a reformulação, tipo, comentar quem saiu da comissão.
A comissão técnica é completamente nova, né? São isso. 6 membros, né? Preparador de goleiro, que era muito criticado, inclusive. Preparador físico, auxiliar, todo mundo novo, né? São 6 membros. René saiu, o treinador de goleiro saiu, Bruno Lopes, que era o auxiliar da comissão fixa, saiu também. Ficou ninguém, ficou João Paulo Sanches, né? E do futebol, né? Quem ficou foi João Paulo e... Porra, esqueci o nome dele agora, rapaz, citei na estante aqui na... E Jaime Brandão, né? Jaime, que é da parte de logística do futebol, e João Paulo, que é exatamente, nunca nem soube o que ele fazia ali, né? Não era diretor de futebol, era um cargo diretivo ali, e ele continua. A gente não sabe se eles continuam para fazer a transição ou se eles continuam realmente pelo projeto. Quando dá essa especulação do Nicolas, lá do New York City, um perfil no Twitter que cobre, né, o dia-a-dia de notícias lá do New York City, fez ali um tweet falando sobre isso e tal, e a torcida do Bahia, né, o que a gente chama de City Minions aí, os caras incorporaram que você só pode falar bem e exaltar o Bahia, não pode fazer crítica, se fizer crítica você tá errado, qualquer coisa que você falar que eles não achem certo, você tá, tira pra merda, agride, faz um monte de coisa.
Nem se é crítica. Você falar qualquer coisa que não seja elogio.
O que que eles não querem, né? Se o cara chegar... tem que ficar lá babando. Interessante que eles ficam numa conversa fiada de que não, porque nós queremos ser odiados. Aí quando a galera dá o hate, fica puto. Tem que ficar alegre, pô. Não quer ser odiado? Fica alegre que tá sendo odiado. Entendeu? E aí... Porra, caíram matando lá nesse... Não é uma pessoa, não vou chamar de rapaz, mas talvez seja um rapaz, uma moça, não sei exatamente, porque é um perfil que não é um perfil pessoal, né? É um perfil de notícias, né? E aí, no meio dessas críticas, ele falou... Alguém chegou lá e falou assim, não, mas o New York City é nada, porque o futebol dos Estados Unidos ninguém quer, que não sei o quê e tal. Porque o Bahia é o segundo clube mais importante do grupo... E aí o cara, né, falou assim, olha, eles prometeram isso aqui pra gente também, e daqui a um ano eles vão esquecer vocês, né? E aí isso, Cazuza chamou atenção sobre isso, né? Que é, assim, digamos, águas passadas, a gente não tem mais o que fazer porque o contrato tá assinado, né? Se alguém achar ruim isso agora, não tem como voltar mais atrás, né? Mas fica aqui a observação, porque... As notícias que a gente vê, as falas que a gente vê de que o Grupo City lá no Montevideo foi assim, que no New York foi assim, e o pessoal alerta, com vocês vai acontecer a mesma coisa. A gente tem duas situações, né? Essa agora é a minha visão, né? A gente tem duas situações. A primeira é que a gente precisa entender o que é esse abandono, né? Na visão deles, né? O Bahia... O Bahia vai passar por um processo de reformulação, está passando um processo de reformulação, onde uma porção de profissionais que estavam envolvidos no clube, eles estão saindo e novos profissionais vão vir. Né? Como é uma operação muito grande, de um grupo muito grande, é natural que exista uma atenção maior nesse início. É natural, você está implantando uma coisa nova, isso acontece em qualquer empresa. Você está implantando uma fábrica nova, você está implantando uma loja nova, você está começando uma obra nova. Eu já passei por isso, claro, numa escala menor, eu já coordenei 5 obras. E a obra que estava começando, ela sempre ganhava um pouco mais da minha atenção. E a obra que já estava rodando lá do meio para o fim, né, digamos assim, em voo de cruzeiro, os processos já estavam todos implantados, não precisava mais eu estar ali no dia a dia da obra, né? Então eu acredito que isso aconteça e talvez esse deixar as coisas rolarem, né, que quando já tiver engatilhado, digamos assim, caminhando, seja enxergado como abandono, né? Então tem que saber qual seria o entendimento dessas pessoas que falam sobre isso. E o segundo é que o próprio contrato do Bahia resguarda o Bahia por um bom período, porque ficou amarrado, e aí talvez o próprio Bellintani tenha tido essa visão, né? Ou os advogados contratados por ele tenham tido essa visão, de que o City tem obrigatoriamente alguns investimentos para fazer, né? Isso está amarrado em contrato, em valor, em prazo, em tempo. Então, assim, pelo menos nesse primeiro período aí de 8 anos, né, que é onde tem ali os principais prazos, alguns são prazos menores, outros são maiores, mas eu acho que os últimos são ali com 8 anos, eles têm a obrigação de cumprir diversas cláusulas. Então, não é uma coisa que me preocupe, né? Preocupa um pouco o Cazuza, ele deixou isso, ele demonstrou essa preocupação, mas da minha parte eu não vejo isso como um problema, não.
É, eu também acho que, como você falou ali, é bem natural desse processo de transição, você dá uma atenção muito maior e depois, que é o natural, que é o que se espera, e é que o clube continue mantendo o nível que estava, sem estar sendo guiado ali de mão dadas, né? Alguém pegar na mão, todo mundo ali do corpo mais interno ali, mais estreito do grupo City, por assim falar, pegando de mão dada assim, bora Bahia, por aqui. Tipo, a tendência é que eles preparem o Bahia para o Bahia ir sozinho.
E eles disponibilizaram, né, um dos principais profissionais aqui na América do Sul, né, que é o Carlos Eduardo, Carlos Eduardo Santoro. Então, eu não espero que esse cara seja diretor do futebol do Bahia pro resto da vida, pô.
Eu ia falar isso, até porque, tipo assim, ele não era diretor de futebol de nenhum clube. Ele tá aqui só para ajudar essa transição, porque você precisa ali do começo, né, você vai começar a implantar as tecnologias e a filosofia do grupo do zero, então tipo, você tem que ter alguém ali que mais conheça, mas ele vai querer, acho que até ele vai querer voltar ao cargo de tipo, o fodão ali da América Latina.
Da América Latina, isso.
Não é nem da América do Sul, é de toda a América Latina.
Não, de toda a América, porque eu acho que até dos Estados Unidos estava incluso. Então, é formar um novo diretor, pô. Um diretor de futebol, né? Deixar aqui alguém e partir para outro projeto. De repente, comprar um clube na Argentina e aí vai. É assim que funcionam essas grandes empresas. É um nome que está sendo, assim, muito forte, né? Para poder compor. E aí, me surpreende um pouco, porque eu... Não é que me surpreenda, mas eu tinha essa dúvida, né? Se o Bahia teria um diretor administrativo, né? A palavra da moda é CEO, né? Eu achei até interessante que teve um rapaz no Twitter que perguntou, né? O que é CEO? Falei, pô, é Bellintani, pô. É o presidente do clube, entendeu? O CEO é o presidente do clube. CEO é a sigla em inglês para diretor executivo, pô. Né? O presidente vai cumprir as funções que Bellintani cumpria, né? De presidente, né? Então, eles vão disponibilizar um profissional do grupo para ser esse CEO. Isso não estava em contrato, não tinha no contrato especificamente que Bahia deveria ter. Eu achei, em algum momento, até falei isso aqui nos programas, que eu não sabia se o Bahia teria, né, uma pessoa específica para poder ficar aqui cuidando do clube. Pelo menos nesse primeiro momento terá. Então, é isso aí que a gente tem, né? De informação, acho que mais nada de relevante.
Vai ter muita movimentação ainda aí, né? Acho que esse final de ano vai ter muita coisa acontecendo. Muitos jogadores ainda saindo, oficializando a saída. Eu tô curioso com o perfil de contratação, assim. Já ventilaram alguns nomes, lógico, né? Ainda não estão confirmados. Acho que vai vir mais gente ainda. Mas eu tô curioso, porque, assim, que talvez fora Canu, né? Que é do Botafogo, que foi... Os outros, pelo que eu vi aí, são muito ligados ainda ao Grupo City, né?
É, mas então, assim, são só dois nomes, né, Edgar? O Bahia, muita gente, por exemplo, hoje só apresentou um zagueiro, né? Só tinha Gabriel. O Bahia vai precisar contratar pelo menos uns 3 ou 4 aí, né? E existe a limitação de jogador estrangeiro para ser relacionado. Então, sim, vai ter que contratar aqui no mercado.
É isso, eu tô curioso para saber como vai ser esse perfil aí. É uma curiosidade mesmo de entender a visão, o processo, Sim, mas aí
assim, ó, eu acho que vou dar meu chute aqui, para depois a gente se cobra, né, no próprio chute. Vai ter jogador tarimbado, vai ter jogador rodado, né? Vai ter jogador novo, vai ter aposta, vai ter aquele jogador que a gente sabe que não vai crescer, que a gente sabe que não vai regredir, que vai entregar, né? Aquele jogador nota 6, 7 ali o tempo todo. Acho que vai ser...
Vai ter renovação que a pessoa não vai estranhar, né?
Vai, com certeza.
É, exatamente.
Com certeza. O Bahia com o André, com o Borel e com o Matheus Bahia, pô. Bahia, porra, só se esses caras forem idiotas de não botar esses caras, deixar esses caras no elenco, pô. Entendeu? A torcida vai achar ruim aí, mas vai continuar. Não tem jeito, não. Tem muita coisa pra fazer, não. Minha esperança é Ruiz, rapaz. Menino Ruiz aí, tem um ano de contrato ainda. Ai, ai. Então, beleza, é isso. O Bahia vai disputar a Copa São Paulo, né? A Copa São Paulo de Futebol Júnior mudou de nome, agora é Copinha, né? O nome de fantasia utilizado é Copinha.
Adotaram, né? Que já era.
Todo mundo chamava, né? De Copinha. A Copa São Paulo de Futebol Júnior, torneio de base mais famoso, mais antigo aí, contínuo, né? Do Brasil. A disputa começa dia 2 de janeiro. O Bahia tá treinando, o Bahia ficou sediado numa cidade que o campo é de grama sintética, e aí o Bahia fez um convênio ali com o Galícia, e o Bahia tá treinando lá no campo do Galícia, ali perto, ali na região do Guatemi, né? Achei interessante, achei legal, né? Primeiro fiquei feliz de ver a estrutura, porque a última vez que eu tinha visto foi no jogo do futebol feminino, o Bahia jogou lá uma vez, o Bahia deu 6-0 no Galícia, se eu não me engano. E era assim um negócio deplorável, deplorável mesmo, isso antes da pandemia. E aí eles fizeram lá toda uma reforma, né? E aí mostra, né, que um pouco de boa vontade de administração bem feita, você consegue fazer boas coisas. Não precisa virar SAF para fazer tudo, né? O Galícia mesmo é um clube associativo de muitos anos, que tem aí... isso aqui não é um discurso contra a SAF, não, viu? Mas é um clube associativo de muitos anos, né? Contando aí com a comunidade... né, espanhola aí, muitos, muitos imigrantes, descendentes de imigrantes espanhóis em Salvador, e o Galícia, porra, tava abandonado, o Galícia foi campeão baiano e tal, quem não conhece a história do Galícia pode procurar na internet, o Galícia tava ali com o campo entregue, tava horrível, né, e aí me parece que uma administração boa resolveu tomar conta, e tá bem bonito lá, bem legal, o Bahia fez alguns vídeos, né, divulgando, inclusive, né, deve ter feito parte da parceria, o Bahia fazer essa entrega aí, tá treinando por lá, mas vamos esperar aí para ver. Gostei de que na lista de relacionados hoje tinha nomes novos, né, de jogadores da base, né, nomes assim que a gente não tinha visto ano passado ainda, dos jogadores que se reapresentaram hoje, mas vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos.
E próximos programas, só se aparecer alguma coisa relevante que tenha conteúdo pra gente.
Extraordinário, né?
Porque até então, nossas férias aí.
Semana que vem já é semana pré-natal ali, né? Pré-natal, parece até exame, né? De grávida. Mas é a semana, né? Antes do Natal.
E a Confra tá chegando.
Que é na semana seguinte, né? Na semana entre Natal e Réveillon, depois do início do ano. Isso é. Talvez seja nosso último programa.
Mas... se chegar aí um pacotão de reforços aí, a gente grava.
Ou um pacotão de demissão, né?
Aí
a gente grava. Então, beleza, hein? É isso. Sigam a gente lá nas redes sociais.
Do Bahia.
Oi?
Um ano bem intenso do Bahia. Começou com desconfiança gigantesca, né? Com rebaixamento. E aí foi o ano todo aí com a questão da Série B, né? E terminando com a SAF, né?
Foi o ano... Não, a SAF tá desde o início do ano, né? O remi-remi de SAF aí.
A votação foi agora, né?
A semana que vem, que nunca vi demorar tanto.
Parecendo o pessoal que aguarda 72 horas aí, né? Aguarde aí uma semana. Se não for nessa, é na outra e vai. Pronto, aí, ó. O pessoal tá dando risada da galera que tá aguardando 72 horas. Torcedor do Bahia ficou aguardando a semana que vem, se não for nessa na outra aí, durante o ano, porra. Os caras só tem 30 dias lá na porta do quartel. Então é isso, siga a gente lá nas redes sociais, no Twitter, @esquadrão7171 numeral, no Instagram, @esquadrão.7171 também numeral. Um abraço a todos, muito obrigado e até o próximo.